Brasil, é Brasil, é Brasil! Brasil! Prata, 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 prata para o Brasil!
É ouro! É ouro! Grite junto! Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos!
Rumo ao pódio!
Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel Merguiz, estou aqui nos estúdios da TV Globo em São Paulo hoje, terça-feira, dia 13 de setembro de 2022, quando faltam exatamente 681 dias para a abertura dos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Nesta semana, novamente ao meu lado aqui na mesa, Guilherme Costa. Fala, Gui, tudo bom?
Fala, Marcel, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. Uma semana bem agitada, que assim, o fim de semana em si não foi tão agitado, mas a semana tivemos muita coisa, Mundial de Surf, o Alisson ganhando muita coisa, o Mundial de Vôlei que terminou, enfim, e assim, o copo foi mais cheio do que vazio para o Brasil. Tivemos algumas derrotas aqui e ali, mas acho que ficou de ótimo tamanho o título no surf, prata no surf também, né, o Mundial foi dobradinha. Bronze no vôlei, só acho que a Copa América de basquete que eu queria que o Brasil tivesse ganho.
Foi sofrido.
Apesar da Argentina era a favorita, mas perder de 2 pontos em casa, uma final para a Argentina é duro, né? O domingo à noite ficou pior ainda. Domingo à noite já é complicado. Vendo o Brasil perder por 2 pontos, ficou pior.
Aquela famosa depressão quando toca a musiquinha do Fantástico. Você lembrava na época da escola que tem colégio no outro dia de manhã, é mais ou menos isso que aconteceu.
Foi, né? Exatamente, só que aí não foi a musiquinha, foi o Campasso fazendo cesta de 3, aí complicou. E aí a última bola, o Brasil teve, a gente vai falar bastante, mas o Brasil teve a bola do jogo e não conseguiu no último segundo.
Mas mais depressão me deu na segunda-feira, Gui, tenho que assumir aqui que na segunda-feira eu liguei a TV assim, não tinha o Iasopem passando.
Ah, isso é verdade, de Mundial de Vôlei também não tinha. Nosso Irã e Nigéria ali do Mundial de Vôlei, 2 da tarde que eu queria ver, não tinha.
Juro, minha segunda-feira foi dura, assim, ligar a TV, ficar passando nos 3 canais, você pode ver e falar, peraí, não tem nada ao vivo agora, por quê?
Reprise,
cadê os
cara,
outros campeonatos?
Tá passando a reprise.
Tava passando uma reprise de Brasil e Catar no vôlei. Eu
falei, aquela primeira fase, é verdade.
Não. Saudades. Mas é isso. A famosa montanha-russa do esporte olímpico brasileiro foi de altos e baixos, mais altos do que baixos. Vamos falar um pouquinho, vamos começar pelo alto, o topo da montanha-russa ali, aquele comecinho, depois que você sobe, friozinho na barriga. Exatamente, quando tá lá no topo, Mundial de Surf, acabou, o Brasil campeão novamente, dessa vez Filipinho, campeão inédito, não tinha sido campeão ainda, agora o Brasil tem Mineirinho, tem o Medina com 3, tem o Ítalo com 1, o Ítalo que foi vice-campeão, agora Felipe Toledo, mais um aqui de São Paulo, campeão mundial de surf. Assim, não tem como não se empolgar com essa Brazilian Storm para a próxima Olimpíada, né, Gui?
É impossível não se empolgar, porque o Brasil tem pelo menos 6 ou 7 surfistas que chegariam numa Olimpíada com chance de medalha. Claro que o limite vai ser 3, mas assim, qualquer um desses 7 que chegarem, chega com chance de medalha. Então, aqui, ó, o Mundial, o Filipinho foi campeão, o Ítalo foi vice. O Samuel Pupo foi sexto ou o Miguel Pupo?
O Miguel Pupo
foi sexto, o Samuel acho que foi oitavo, décimo. Teve o Jadson André também na elite. Tem o Medina, que não participou esse ano de quase nenhuma etapa. Todos esses brigando em todas as etapas entre os primeiros.
É isso, a conta é a seguinte, entre os 10 primeiros do Mundial, 5 brasileiros, pensando que o Medina não competiu esse ano. Quer dizer, ele competiu, óbvio, mas foi a primeira fase inteira fora, voltou, depois não continuou, enfim. O nosso melhor surfista, ou pelo menos um dos melhores surfistas do Brasil, não fez a temporada inteira, e mesmo assim, o Brasil teve 50% de aproveitamento ali. A chance de ser campeão mundial de surf do Brasil era muito grande, porque um a cada 2 surfistas na elite era brasileiro. Então, assim, é muito bom pro país que, assim, em todas as condições, a gente viu o Brasil. Lembrando que a Olimpíada vai ser lá no Tahiti, não vai ser em Paris, obviamente, vai ser longe, mas as condições lá o Brasil vai bem, as condições de Trestle, onde foi a final, o Brasil vai bem. O Brasil vai bem em todas as condições, a vantagem de ter 5, 6, 7 surfistas muito bem. E a vantagem nova é que agora, na próxima Olimpíada, o Brasil vai poder ter 3 surfistas, né? Antes eram 2 apenas, agora tem a possibilidade de
ter. Vai ter um pré-olímpico agora, a partir da semana que vem, e o outro pré-olímpico em 2024. Se o Brasil ganhar um desses 2 pré-olímpicos, o Brasil poderá ter 3 atletas que ganham de agora, já garante ter 3 atletas. Aí depois, eles que se matem para ver quem vão ser os 3, qualquer um que for... Quaisquer uns que forem, nós gostamos e nós sabemos que teremos chances. O curioso e inusitado é que, por exemplo, a Olimpíada, como você falou, vai ser no Tahiti, o Medina vai muito bem na onda do Tahiti, o Filipinho já não vai tão bem. O Filipinho tem a cara da onda que a gente viu agora em São Clemente nesse Finals, que o Filipinho competiu praticamente em casa e ganhou. Então assim, não é que existe preferência, mas se a gente pensar, o Medina é muito bom nessa onda, o Filipinho não é tão bom, mas ao mesmo tempo a gente falava que o Ítalo não era tão bom na onda que ia, que ia rolar no Japão. O Ítalo foi medalhista de ouro na Olimpíada de Tóquio, mas é bom a gente pensar para o pessoal que não gosta tanto de surf, não entende, é como se fosse o tênis. Tem a grama, que é mais rápida, tem o saibro, que é mais lento, tem a quadradura, que é mais rápida que o saibro, mas não é tão rápido quanto a dura. Cada tenista tem... Tem muitos tenistas que são bons em todos, mas cada tenista tem a sua força. O Nadal é melhor no saibro, o Federer sempre foi melhor na grama, o Djokovic vai muito bem na quadradura da Australian Open. Claro que eles são bons em tudo, mas eles têm o foco. O surf, mesma coisa. A onda que a gente teve em Trestles agora, o Filipinho é muito bom. A onda do Tahiti, o Medina é muito bom. Então, cada um tem a sua característica em cada onda que a gente tem nesse circuito mundial.
Só lembrando que lá no Tahiti é a famosa praia das cabeças quebradas, lá que tem até surfistas que compete de capacete, então as ondas são muito grandes, são ondas tubulares.
Como é que é o nome lá? Teahupo? Como é que é?
Chopo.
Chopo. Mas se escreve Teahupo, por isso que eu falei, tá? Mas se, como se o Marcel deu uma aula de pronúncia...
Meu francês tá aguçadíssimo.
Francesa. Chopo, como é?
Chopo.
Chopo, beleza.
Chopo.
As ondas... É que eu falo Tahiti pra facilitar, entendeu? A minha vida e a vida de todo mundo.
Não, mas pode falar Polinésia francesa também.
É bonito
também. Fica mais
nossa,
fica glamouroso, chique. Assim.
Lá na Polinésia Francesa é muito chique. A Olimpíada vai ser
parece
chique.
Parece férias, né? É. Na Polinésia Francesa você passa férias. Não compete na Olimpíada.
É verdade.
Mas é isso, a 15 mil quilômetros. Então, se estivermos lá em Paris, se estivermos na França na Olimpíada daqui a um ano e meio, um pouquinho mais de um ano e meio, não estaremos provavelmente passando férias lá na Polinésia Francesa. Na Polinésia Francesa com Medina, com Ítalo. Provavelmente serão esses três, né, Gui? Medina, Ítalo e Filipinho largam muito na frente, apesar dos irmãos do Samuca e do esqueci o nome do segundo.
O Samuel e o Miguel.
E o Miguel Pupo estarem bem esse ano, assim, a chance de serem os três brasileiros ali é muito grande.
Sim, com certeza, mas tudo vai depender, qual que é o critério? É, tem o pré-olimpo, né, que vai ser agora em 2024, e tem o ranking mundial de 2023, que os dois primeiros brasileiros se classificam. Se o Brasil conseguir essa terceira vaga, eu não sei qual que vai ser o critério, acho que é a confederação que vai escolher o terceiro nome, eu não sei, porque a vaga desse pré-olímpico que vai ter agora é do país, então se o Brasil ganhar a vaga, beleza, pega a vaga e aí faz o que quiser com a vaga, não sei o que vão querer fazer. Mas se tudo continuar como está, é Ítalo, Medina e Filipinho. Mas tivermos mudanças, tem Samuel, tem Miguel, tem Jadson André, tem muita gente boa chegando e que já chegou também, né? Ah,
sim, perfeito. Para não deixar de falar da Tati Weston Webb, quarta colocada no Mundial, muito bem de novo. Se fosse o Olimpíada, teria feito semifinal ali, estaria brigando por medalha, perdeu para Gilmore, que... Enfim, está se tornando a maior vencedora de todos os tempos, está até brigando com, falou que quer alcançar os 11 títulos do Kelly Slater no circuito, então a Tati tem uma dificuldade muito grande ali, mas está brigando, né? Assim, chegou nos últimos 2 anos, vem ali ficando entre as 5 primeiras, toda etapa, independentemente da onda, ela chega bem, então o Brasil também vai chegar bem na Olimpíada com a Tati, provavelmente em Paris ou em 2024 no Tahiti.
Sim, com certeza, ela, como você falou, ficou em quarto lugar, e aí, trazendo para a onda que a gente vai ter no Tahiti, a Tati surfa bem lá na onda do Tahiti, então isso também é importante levar em conta pensando nas Olimpíadas. Pensando na final da WSL desse ano, a Tati perdeu na primeira rodada do Finals, né? Ela ficou em quarto lugar para Gilmore, como você falou, só que a Tati teve a segunda melhor nota do dia.
Sim.
Ela perdeu tirando 14 em alguma coisa e a Stephanie ganhou dela com 15. A Stephanie venceu todas as outras baterias com as meninas fazendo 8, 10, 11 pontos. Então, é muito curioso. A Tati teve a segunda maior nota do dia, mas acabou em quarto lugar. Então, isso também mostra a competitividade dela.
Boa, boa. Gui, vamos sair um pouco lá do Tahiti, vamos para uma coisa bem mais fria, digamos assim, bem, com menos ondas, com menos aventura. Vamos para o judô, que faz tempo que a gente não fala de judô, esse ano tem campeonato mundial de judô, e a gente meio que passou pelo judô nos últimos tempos, porque o Brasil não está naquela grande fase, né? Não vem fazendo bons grandes slams, mas tivemos uma ótima notícia, a Beatriz Souza conquistou o ouro lá num Open, porque é uma palavra, um Open lá na Itália, o que traz um pouco da nossa, provavelmente, melhor judoca atualmente, né? Claro que a gente tem a Mayra, mas a Mayra não vem num ano de grandes resultados. A Bia me parece mais consistente, está bem no ranking mundial, a terceira do ranking mundial. É o nome a se apostar para esse mundial que está chegando agora, Gui?
É, com certeza. O calendário do judô ficou meio maluco esse ano, porque o mundial que vai ser no Uzbequistão em outubro seria em agosto. e aí eles mudaram para outubro, se não me engano foi por causa da pandemia ainda e tal, só que aí eles deixaram de agosto a outubro, de julho a agosto a outubro sem nenhuma competição. E aí esses Opens que valem 100 pontos, só para a gente ter uma noção, um Grand Slam vale 1.000, esses Opens passaram a ser a casa de alguns judocas, não para ganhar pontos, mas para ganhar lutas, ritmo de luta. A Bia não precisa desses 100 pontos, a Bia é 3 do ranking mundial com 4.700 pontos. Esses 100 pontos pouca diferença faz, mas é importante para pegar o ritmo de luta, né? Você não competia há vários meses tal, e o mundial está chegando. Aí a Bia venceu a sétima do mundo, uma francesa, Léa Fontaine, na final com um Ippon maravilhoso, 1 minuto de luta ela conseguiu o Ippon, então a Bia tá muito, muito bem. Como você disse, acho que ela é a maior chance de medalha do judô brasileiro nesse campeonato mundial. A Mayra a gente nunca descarta, mas a Mayra vem de uma forma irregular para os padrões da Mayra, que é ficar em quinto e sétimo e não ir ao pódio. Então, o padrão da Mayra tá um pouco abaixo dos últimos anos, mas ela com certeza vai chegar com chance de medalha. Mas a Bia é muito constante, sempre bronze, prata, ouro, ouro, prata, bronze. Acho que ela é a principal chance de medalha do Brasil no judô. A Bia Souza é da categoria acima de 78 quilos, né, categoria pesada. A Mayra é da categoria até 78 quilos, a menos pesada. Então, o judô brasileiro está no reta final de preparação mundial, é no mês que vem no Uzbequistão. E o Brasil acho que vai conquistar aquelas 2, 3 medalhinhas de sempre. Não é o mesmo nível que o judô brasileiro tinha há 5, 6 anos, quando saiu do Mundial com 7 medalhas, mas é um nível que o Brasil conseguiu manter de se manter ao pódio. Olimpíada de Tóquio, 2 medalhas. Mundial de 2019, 3 medalhas. Essa é a linha do judô brasileiro agora. 2 medalhas é um resultado esperado, 1 medalha seria um resultado decepcionante no Campeonato Mundial, 3 medalhas já seria uma surpresa agradável.
Sim, perfeito. Outra medalha nesse Open foi do Eric Takabataki. Sim. Adoro falar Eric Takabataki. Que também é irregular nesse sentido, né? Hora muito bem, hora brigando por medalhas, hora não. O judô masculino parece mais longe dos pódios do que o feminino nesse momento, né, Gui?
O Brasil, nesse ano, teve um grande judoca no masculino, que é o Guilherme Schmidt, que ele venceu 2 grandes slams e subiu para número 4 do ranking mundial. Só que o primeiro grande teste dele vai ser o campeonato mundial. Ele jamais participou de Olimpíada, não disputou os campeonatos mundiais do ciclo anterior, ele é um atleta um pouco mais jovem, e a grande esperança, porque ele ganhou 2 ouros em Grand Slam. Só que ele não participou desse Open da Itália. O Eric, como você falou, participou. O Guilherme Schmidt é da categoria 81 quilos, o Eric é da categoria 66, e o Eric subiu de categoria, ele disputou a Olimpíada na categoria 60, foi eliminado nas oitavas de final, agora está na 66, 60 é peso ligeiro, 66, se não me engano, é meio leve. Porque aí é uma boa dúvida. Porque, por exemplo, o meio leve é mais pesado que o leve? Porque, tipo, o cara é meio leve e ele é o quê, entendeu?
Ele é meio leve e meio pesado, é isso.
Não, mas assim, o que é mais pesado? O peso leve ou meio leve? Porque, assim, eu lembro que no judô tem o ligeiro, aí tem o leve, meio leve, o médio, meio médio, o pesado, meio pesado. Agora, o meio leve é mais pesado que o leve? É uma grande questão.
É uma questão que deve ter vindo lá do japonês e a gente não soube traduzir e a gente usa assim.
Por isso que no judô eu uso os números. O cara é da categoria 66 quilos. Beleza,
é isso. Fácil, sei.
Porque o meio leve é mais pesado que o leve.
Só o super pesado, que todo mundo sabe qual que é, e é o mais pesado.
É isso, exatamente. O pesado é mais pesado que o meio pesado. Beleza. Agora o leve é mais pesado que o meio leve. Só que se o cara é meio leve... Mas enfim, voltando.
Não volta não. E ainda tem no box, que é mais complicado, ainda tem os apelidinhos.
Teu,
né?
Pena, peso palha.
Peso palha, peso
médio
galo.
Médio ligeiro.
Que galo, né? Que tamanho de galo que você tá pensando? Qual é o padrão do galo que foi assim?
Peso mosca, né? E tem o mosca e o meio mosca. Você fala, meu, o cara quer meio mosca no box. Mas enfim, viajando total agora nessas categorias, né? Mas o Eric Takabataki, ele mudou de peso. Ele, na Olimpíada, disputou 60, que eu sei que o nome é ligeiro, aí foi pro 66, que eu não sei se é leve ou meio leve. E então, mudança de categoria é sempre mais difícil, mas ele foi ao pódio nesse Open da Itália, conquistou a medalha de bronze. O Brasil vai ter 18 atletas no Campeonato Mundial do mês que vem, e aí se vierem 3 medalhinhas, será um ótimo resultado. 2 medalhinhas, acho que é o padrão ali, é o que tá nas minhas projeções. Se vier 3, melhor ainda.
Perfeito, perfeito. Bom, Gui, estamos falando de ouros aqui na sequência, vou passar por um que ganhou vários ouros no ano inteiro, agora terminou o ano invicto, como ele mesmo tinha planejado, tinha prometido, era o que ele queria fazer. O Alisson dos Santos, a gente falou já dele aqui, ganhou a Diamond League e ganhou mais um torneio essa, né? Ganhou um ponto de bonificação, aquela bola essa do pinball lá, ele foi lá e ganhou também. E terminou o ano com 7 vitórias, se não me engano, em 7 provas no 400 com barreira. As 2 de 400 sem barreira que ele disputou, ele foi prata, então mostra também que ele tá rápido. Aliás, eu tava vendo o 400 sem barreira, não existe isso, né?
É só para deixar claro.
400 que... meio, médio, sem barreira. Deixar claro que tá sem dono ali. Assim, se algum cara do barreira resolver descer, vamos dizer assim, de prova, mudar de prova, cara, tem como dominar essa prova, porque tá meio perdido ali, tá sem dono. Agora o 400 com barreira, no ano, claro, sem o norueguês, o Alisson dominou totalmente, Gui.
É, o Alisson ganhou 7 etapas da Liga Diamante, ganhou o Campeonato Mundial e ganhou essa etapa extra que a gente falou na Suíça na segunda-feira. Acho que ele foi lá como convidado, com certeza garantiu uma grana boa lá numa etapa do circuito da Suíça. E terminou invicto a temporada dos 400 metros com barreira. O problema de correr os 400 rasos e 400 com barreira é que a Federação Internacional coloca nas grandes competições as provas muito juntas. Uhum. Geralmente, a semifinal dos 400 metros rasos bate com a final dos 400 com barreira. Então, é muito difícil o mesmo atleta fazer as duas coisas. Então, por exemplo, na natação a gente vê, sei lá, o Michael Phelps, ou mesmo, não precisa ser o Michael Phelps, a Kate Ledeck, nadando 5, 6 provas na mesma competição. 2, 3 vezes no mesmo dia, no período... O atletismo é muito mais difícil isso, né? O desgaste na prova de atletismo é muito maior, eu não sei fisiologicamente por quê, mas tanto que, por exemplo, no Mundial de Atletismo, o Alisson corre a eliminatória num dia, a semifinal no outro dia, a final só 2 dias depois. Na natação, o cara nada eliminatória no dia, final no mesmo dia, e eles aguentam nadar 2, 3, 4 provas. Fisiologicamente deve ter uma explicação, mas eu tô trazendo só os fatos que eu não sei explicar fisiologicamente.
E mesmo provas mais difíceis, né? Por exemplo, o Cachorrão, tem um nome estranho, Guilherme Costa, se não me engano.
Que nome.
ele consegue nadar provas de fundo na natação e nadar quase todas, né? Fazer a sequência, o ponto de conseguir 200, nadar.
400, 800, 1500, até águas maratona, abertas.
É. Então, é mais comum. Traremos informações no próximo podcast sobre fisiologia no esporte. Para tentar explicar isso. Mas o Alisson, inclusive, na Olimpíada passada, não correu o revezamento 4x400, que nem seria uma prova que ele era favorito tal, por causa de desgaste. Assim, não, ele não acreditava que isso iria ajudá-lo ou que ele teria a chance de uma medalha ao ponto de sacrificar a prova do 400 com barreira. Então, o que está pesando muito na carreira dele é isso. Assim, ele vai ter que optar por uma prova. E, óbvio, ele é muito bom no 400 com barreira, então ele não vai abrir mão disso. Ele até falou que vai começar a correr mais o 400, mas sempre assim, agora, acabou, não tem mais prova nenhuma importante 400 com barreira. Então vou correr uma etapa para 400 livre, sem barreira. Carlos fez a gente inventar uma nova prova. No 400 rasos, sem a preocupação de ganhar, sem a preocupação de treinar. Ele treina, na verdade, o 400 para sentir se ele está veloz. Ele consegue treinar a velocidade ali, principalmente o fim de prova. E ele mesmo fala, né? Assim, se ele chegar na penúltima barreira, naquela última barreira da curva, virar ali e pular na frente, já abraça, sai pro abraço, começa a comemorar, abre o champanhe, solta fogos que eu vou ganhar a prova. Assim, ele sabe que ele é muito veloz ali naqueles 100 metros finais, vamos dizer assim. E então é por isso que ele treina e por isso que ele treina também o 200, mas não acredito que ele mude de prova. Não, só tá brincando porque é legal ganhar.
Seria legal. Pra gente é fácil ficar torcendo pro cara correr todas as provas. Mas só como um exemplo, ele correu os 400 metros rasos, né, sem barreiras, em 44 e 54, no começo do ano. Foi o segundo melhor tempo da história do Brasil, sendo que, como você disse, ele treina os 400 rasos só para melhorar os 400 com barreira. E fez o segundo melhor tempo do Brasil, um tempo que pegaria a final no Campeonato Mundial, pegaria a final na Olimpíada. Não ganharia medalha, mas pegaria a final. Mas não tem como correr os dois. Atualmente não existe nenhum atleta no mundo que faça final ou ganhe medalha dessas duas provas.
Exato. E voltando ao que a gente falou já um pouquinho no episódio passado, acho que ele vai estar indicado pela IAAF, né, pela World Athletics, a melhor do ano. Acho que ele deve perder para o Duplantis, que o cara, enfim, ganhou tudo, ainda quebrou o recorde mundial esse ano algumas vezes, indoor, outdoor, etc. Mas que ano, assim, que acho que o Brasil criou tá com um atleta espetacular na mão, né? Assim, com resultado, com carisma, com tudo para
E é jovem ainda.
Jovem, tem... com muitos anos pela frente, exato.
E assim, eu tenho uma coisa, o Duplantis perdeu uma prova, né? O Alisson não perdeu. O Duplantis foi prata recentemente numa etapa da Liga Diamante, o Alisson não perdeu nenhuma.
E pro ano que vem, ele já falou isso pra gente também, o que ele quer é bater o recorde mundial, ele acha que ele consegue bater o recorde mundial, e pro ano que vem ele terá um adversário que, obviamente, vai puxar ainda mais os treinos dele, ou vai incentivá-lo ainda mais a correr bem, que é o Warholm, que obviamente não foi bem esse ano porque se contundiu, está voltando, já está correndo algumas provas na Europa, já está fazendo um tempo bom, e obviamente não vai querer perder 2 anos seguidos para o Alisson. O Warholm, que é campeão olímpico, foi campeão mundial, perdeu essa coroa para o Alisson esse ano, obviamente o ano que vem vai voltar querendo comer a cabeça do Alisson nas provas e acho que vai ser o incentivo que o Alisson precisa para bater o recorde mundial, já que essa é a meta de 2023 para ele, Gui.
Sim, estamos no aguardo, estamos na torcida, sem cobranças, mas pô, qualquer prata eu estou decepcionado. Zoeira, tô brincando. mas a gente está empolgado para 2023.
Certeza que ele também está se cobrando muito. Bom, vamos parar de falar um pouco de ouro e vamos passar para uma coisa muito pior, que é o bronze do Brasil no Campeonato Mundial de Vôlei. O Brasil que chegou com a expectativa, digamos, média para os padrões brasileiros, sim, assim, que foi líder do ranking mundial por muitos anos, que chega em todas as finais desde 1976, fica entre os seis melhores em todas as competições, né, Gui? Isso, eu estou copiando informações suas aqui.
Eu copiei da Wikipedia, zoeira. Mas eu chequei na Wikipedia. Não, mas esse negócio eu tô com isso na cabeça há muitos anos, porque faz anos que eu percebi que, tipo, sempre top 6, é impressionante. O Brasil perde, eliminado nas quartas, derrota triste, você vê lá, termina em quinto. Você fala, caramba, mano. Desde, é o que você falou, desde 76 foi a última vez que o Brasil não foi top 6 numa grande competição. E o vôlei não é que nem o futebol, que não tem competição em seleções, só uma Copa do Mundo, a Copa das Confederações, e olha lá. Vôlei todo ano tem Liga das Nações e todo ano tem ou Campeonato Mundial, ou Copa do Mundo, ou Olimpíada, ou Copa dos Campeões. Então, são 72 competições em 45 anos que o Brasil está sempre no top 6.
E a gente vinha falando disso já no ano passado, né, Gui, por causa das Olimpíadas, que o Brasil em mundiais, em Olimpíadas, assim, na hora que importa, o Brasil sempre estava ali, né, medalhando, mas o Brasil nunca ganhava esse bronze, né? Assim, era engraçado, porque, obviamente, um país que se acostumou a ganhar muito vinha de 3 títulos mundiais, depois 3 vices mundiais, a tendência quando você disputa um bronze, seja numa Olimpíada, seja num Mundial, é você ir totalmente desanimado, assim, não é... muito atleta fala isso, que a motivação para a disputa do terceiro lugar é a mais difícil possível, porque você estava num objetivo muito grande, de repente você vem de uma derrota e tem que se reanimar, normalmente em um dia, né? Normalmente é no outro dia.
No
já,
judô então... você tem que se reanimar em uma hora, mas é uma loucura, porque assim, a medalha de bronze tem gostos diferentes para países diferentes. Por exemplo, a medalha de bronze no vôlei masculino que a Argentina ganhou do Brasil, a Argentina está em festa até hoje. Existem memes até hoje dos argentinos zoando o Brasil porque eles ganharam o bronze, porque para a Argentina o bronze era praticamente o ápice daquela Olimpíada. Para o Brasil, na Olimpíada do ano passado, no vôlei masculino, o bronze já seria um gosto amargo, principalmente depois da semifinal, quando ele tinha 20-12 contra a Rússia, contra o Comitê Russo, né? Só que assim, depende muito, e a seleção soube ganhar o bronze nesse ano. Todo mundo acabou a semifinal, que o Brasil jogou super bem, perdeu da Polônia. Eles falaram, não, vamos para esse bronze é importante. Eles no pódio comemorando.
A festa foi muito grande.
O Bruninho quebrou o troféu sem querer.
O prato, mas também quem dá prato de troféu merece jogar no chão, né? Pô, dá um troféuzinho, né?
Mas assim, foi um bronze comemorado. Eu não vou dizer que teve sabor de ouro, porque o Brasil no vôlei masculino não precisa disso. Mas assim, foi um bronze comemorado. Acho que isso é importante. A seleção comemorou o bronze. Coisa que talvez não fizesse na Olimpíada do ano passado, porque o foco estava tanto no ouro e a derrota foi tão dolorida na semi que, tipo, aquele bronze o Brasil nem teve tanta vontade. Deu para perceber que a Argentina jogou com muito mais raça na ocasião. O Brasil jogou contra a Eslovênia, perdeu um terceiro set, sim, que não era para perder, mas aí o quarto set o Brasil já começou perdendo de 4-0, mas aí virou para 5-4 e aí deslanchou e ganhou. Então foi bem legal essa medalha de bronze. Acho importante para marcar território também, né? O Brasil ficou fora do pódio na Olimpíada, marcar um território com esse bronze no Mundial.
E também marca a volta da Itália definitivamente, né? Itália que eliminou a França, lá grande favorita, nas quartas de final, depois passou pela Eslovênia na semifinal e ganhou a final contra a Polônia, com esse ginásio lotadaço, assim, Katowice virou a capital do vôlei. E a Itália conseguiu ganhar da Polônia, então Itália primeiro, Polônia em segundo, Brasil em terceiro, a Eslovênia, grande surpresa, em quarto. E a prova de que o Brasil é muito respeitado no vôlei e todos esses números que a gente está dando ainda fazem parte ali do imaginário de toda a seleção, é que na semifinal, Brasil e Polônia, no momento que a Polônia estava ganhando o jogo, mostraram que bancada um cara com uma... me parecia um agasalho, assim, escrito Better than Brazil.
Ah,
tipo, a Polônia é melhor que o Brasil no vôlei. Tipo, se o cara leva um casaco desse, ele tem um casaco dele. É o que o Brasil já foi no futebol, e acho que muita gente ainda considera no futebol. Então, é tratar o Brasil com essa relevância estupenda, ao ponto de você quer ser melhor que eles, assim, não importa sua posição, eu quero ganhar desses caras, e foi o que a Polônia fez.
Sim, e a Eslovênia tem um bom time, foi vice-campeã europeia, chegou na semifinal, beleza, mas o Mundial foi dividido entre Polônia e Eslovênia, e o regulamento, a gente comentou já, mas acho que vale comentar, o regulamento é absolutamente esdrúxulo, né? Um campeonato mundial, você faz uma primeira fase de grupos em que a Eslovênia podia ter perdido 2 jogos, ter ganho um só, e sairia como cabeça-chave número 2. Sairia como a segunda melhor campanha, mesmo se tivesse feito a 16ª. E aí, por isso, a Eslovênia, mesmo perdendo o jogo na primeira fase, saiu como cabeça de chave número 2 e teve um caminho mais fácil até a semifinal. Fugiu de França, Estados Unidos. Por exemplo, Polônia e Estados Unidos se enfrentaram nas quartas, eram dois favoritos. França e Itália se enfrentaram nas quartas, dois favoritos. A Eslovênia, que não era favorito, fugiu disso tudo e chegou até a semi, tanto que perdeu a semi e perdeu a disputa do bronze e mostrou que assim, a Eslovênia é um bom time, é, mas os melhores times são realmente Polônia, Itália, Brasil, França e Estados Unidos. A Eslovênia foi quarta colocada porque fugiu dos melhores, e fugiu dos melhores não porque foi bem na primeira fase, porque o regulamento esdrúxulo dá uma vantagem gigantesca para quem estava jogando em casa.
O Brasil que passou invicto teve um caminho mais difícil ali com o Irã e a Argentina, muito por causa disso. Assim, o Brasil, aliás, perdeu um jogo só, né? Perdeu só para a Polônia e a gente estava criando monstrinhos aqui na cabeça. Claro, porque o Brasil não vinha bem, porque havia uma renovação, a seleção teve que ser mudada ali no meio, com o Bruninho e Cachopa se revezando no meio do Mundial. Então, houve, claro, um pessimismo nosso antes ali do Mundial, mas houve também algumas mudanças aconteceram durante o próprio Mundial que fizeram com que o Brasil fosse melhor no final.
É que é curioso, o nosso pessimismo no vôlei é ser quarto colocado, né? A gente tinha falado, o Brasil atualmente é a quarta força do vôlei, foi terceiro, ótimo, resultado um pouco acima do esperado. Mas é engraçado a gente falar que é pessimista, sendo que a gente colocava o Brasil como quarta força. Mas foi bem interessante. O Renan, que estava sendo muito criticado, ele conseguiu fazer ali no primeiro jogo, tirar o Bruninho, que, pô, o cara é o melhor levantador da década do mundo, com certeza, um dos melhores da história, com certeza. Mas atualmente ele não tá tão bem. Tirou, colocou o Cachopa, que tá melhor que ele, o time mudou. O time tava perdendo de 2-7-0 para Cuba, o Cachopa entrou, o Brasil virou para 3-2, ganhou de 3-0 do Japão, ganhou de 3-0 do Catar, eliminou o Irã, eliminou a Argentina. Então, assim, o Bruninho não era para ser titular, respeito toda a história dele, e ele sabe disso. Ele, claro. Ele no banco teve um papel importantíssimo durante todo o campeonato. Ele do banco ganhou um ponto, né? O set point do primeiro set contra a Polônia, o juiz tinha dado que não tinha tocado no bloqueio, o Bruninho lá do banco falou, Renan, pede o desafio. Aí o Renan, não vou ver. Pede o desafio que eu vi que tocou. E graças ao Bruninho, o Brasil ganhou o ponto que deu o ponto de 7. O Bruninho no banco marcou ponto. Então, isso foi muito importante, mas em quadro o Cachopa realmente estava bem melhor.
Perfeito, perfeito. Bom, vamos passar, então, voltamos. Então, fomos de ouro para o bronze, mas um bronze muito importante no Mundial. Vamos para a prata agora do basquete masculino do Brasil também. Esse a gente está pessimista sempre, e daí quando a gente fica otimista, o que acontece? Perde a final.
É, exatamente. Quando a gente se empolga, a Copa América é uma competição que é importante, mas não leva a lugar nenhum. Existem as eliminatórias da Copa, que classifica o time para a Copa do Mundo do ano que vem. Essa Copa América é tipo a do futebol, não classifica para nada, mas é legal ganhar, é bom jogar. Os Estados Unidos trouxeram um time bem fraco, né? Tanto que caiu na semifinal para a Argentina, e o Brasil foi ganhando, foi jogando bem, não jogando tão bem, mas foi venceu os três primeiros jogos, depois venceu as quartas de final, venceu a semifinal contra o Canadá, e a Argentina estava com um time forte. A Argentina é a atual vice-campeã mundial, lá em 2019 elas foram vice-campeãs da Copa do Mundo, eles, né, foram vice-campeões, e 7 dos jogadores que estavam nessa Copa do Mundo estavam agora na Copa América. Sim. Então a Argentina estava com um timaço. Só que, assim, perder para a Argentina seria normal, mas é que dói perder em casa para a Argentina uma final de Copa América por 2 pontos, você teve a bola do jogo. Então fica um quê de decepção pelo que foi o jogo, mas não um quê de decepção pela prata, que era o resultado mais esperado mesmo.
No final foi 75-73 para a Argentina, claro. A Argentina começou muito melhor o jogo, começou dominando o que a gente esperava, assim, com o Delfino, com o Campasso, são caras experientes que já têm com passagem da NBA, com um basquete de altíssimo nível. Basicamente, é essa seleção que foi vice-campeã mundial. Tinha uma escola, claro, que faz toda a diferença, era um craque no time, mas é uma base muito mais bem formada, muito mais inteligente em quadra e sabendo o que precisa fazer, mas o Brasil no meio do jogo conseguiu equilibrar a partida, assim, o Lucão fez bom jogo, o Jorginho fez bom jogo, Benite e o Huertas fizeram bons jogos, o Iago entra muito bem toda vez, então o Brasil tem uma seleção nova e renovada, graças a Iago, graças a Jorginho, tem os caras mais experientes como Huertas e Benite ainda, então tem uma seleção pronta para bons jogos, mas a gente não esperava um jogo tão equilibrado contra a Argentina ao ponto de poder ganhar. Então, acho que isso que causa decepção no final, né? Assim, você saber que podia ter ganho com o estádio lotado, aliás, muito legal. Assim, quase todos os jogos do Brasil com capacidade máxima. Recife abraçou a seleção. Assim, Pernambuco foi uma bela casa pro Brasil, que não recebia a Copa América há décadas já. Então, acho que isso influenciou positivamente a seleção, e a seleção de basquete precisa disso, né? Precisa se reanimar, precisa ganhar um abraço carinhoso ali do Brasil como um todo, de novo. Eu acho que a Copa América serve pelo menos para isso, para a gente olhar para essa seleção e falar, opa, peraí, tem um time sendo formado. Sim. Ali, o Gustavinho conseguiu formar uma seleção e você falou, ah, não levava nada, levava ao mínimo possível, né? Porque tinham 7 vagas para os Jogos Pan-Americanos ano que vem. Que é um absurdo, assim, você contar todas as seleções e falar, cara, se o Brasil não ficar inteiro 7, vai ganhar de quem? E a maioria delas com gente reserva, assim, era o reserva do Canadá, os Estados Unidos não era nem o reserva, assim, era o time...
Não, era ninguém do NBA.
Eu não sei qual letra ali não, que não era, mas era para baixo do MNOPQ lá. E, assim, Dominicana com uma seleção razoável, Porto Rico com seleção... Mas o Brasil tem que ser muito maior que essas seleções, sim, o que não vinha sendo nos últimos anos. Então, acho que por isso até a gente... dá aquele suspiro de alívio de, opa, pelo menos tem uma seleção se formando aqui.
É, e tá rolando, estão rolando as eliminatórias para a Copa do ano que vem. O Brasil começou muito bem, mas está patinando. O Brasil recentemente perdeu na Colômbia nessas eliminatórias. Na, sim, Copa América, a Colômbia, com o mesmo time que estava na eliminatória, o Brasil cometeu 100-60. Então foi, o time está patinando nas eliminatórias, mas acho que ainda vai se classificar. Deu um probleminha porque perdeu 3 jogos seguidos e ainda vai jogar 2 vezes contra os Estados Unidos, mas acho que o Brasil ainda leva uma das 7 vagas das Américas para a Copa do Mundo de basquete. Vamos ver. As eliminatórias vão seguir ainda esse ano e tem um pouquinho de jogo ainda no ano que vem. Então tem tempo para trabalhar ainda.
Tem tempo, a Copa do Mundo no ano que vem é Japão, Indonésia e mais algum país. Não, que eu estou esquecendo. Se não me engano, escolha. É na Tailândia. Escolha aí algum país da Ásia. Então o Brasil espera classificar, porque a Copa do Mundo também é a classificatória para a Olimpíada. E para a Olimpíada é muito, isso, difícil o Brasil se classificar, sim, porque, obviamente, a chance da Argentina ficar na frente do Brasil na Copa do Mundo é muito grande e a Argentina já abraçaria a vaga das Américas. Então vai sobrar para o Brasil o que sobrou da última vez. Disputar um pré-olímpico mundial que provavelmente vai ter ou Grécia, ou Alemanha,
Turquia,
ou algum time muito bom da
Eslovênia,
uma Sérvia, um Montenegro, que obviamente são muito mais fortes que o Brasil hoje e, obviamente, complica muito mais a classificação do Brasil para a Olimpíada de Paris. Mas é difícil. Eu ouvi até o Benite falando que não está preocupado com as eliminatórias, porque pega o México agora no próximo jogo. Se ganhar do México, já volta tudo ao normal. Só que o problema é que os Estados Unidos estão no grupo do Brasil. É, então, assim, é um tropecinho contra a Colômbia aqui, influencia lá na frente, e a gente não anda muito confiante no basquete brasileiro, tanto masculino quanto feminino.
Mas tem uma coisa, quando a gente não tá confiante no basquete, o basquete ganha algum jogo. Aí a gente se empolga e aí perde. Mas assim, o pré-olímpico foi isso. O pré-olímpico Brasil do ano passado, o Brasil começou. Ah, talvez dê pra pegar vaga, mas a gente sabe que não vai dar. Aí o Brasil ganhou da Alemanha, ganhou do, exato, México, foi pra semifinal, fez um jogaço. A gente, pô, agora vai, perdeu a final da Alemanha. Exato. O Mundial de 2014, o Brasil ganhou da Argentina, eliminou a Argentina, agora vai, perdeu da Sérvia. Então, quando a gente acha que vai, não vai. Quando a gente acha que não vai, vai. Então, o que que a gente acha que vai rolar agora? Acho que não vai. Sei. Acho que não vai.
Eu acho que não vai, mas...
Só pra ir, né?
O México vai jogar a vida lá em casa agora e vai complicar o Brasil, é isso.
Mas agora, sinceramente, acho que o Brasil pega uma das 7 vagas, mas tá complicando um negócio que não era pra complicar.
Exatamente. Aparentemente, o caminho era mais fácil, a gente complicou dando voltinhas ali. Nosso Waze ficou meio perdido.
Exatamente, recalculando o rota.
Não deu muito certo. Bom, Gui, vamos falar um pouco de US Open, a gente até comentou rapidamente aqui, mas vamos começar por algo que... esse a gente não tava esperando, não estava acompanhando, claro, até porque foi a primeira vez. O Brasil ganhou um título no US Open, melhor, ganhou 2 títulos no US Open. Conta mais, quem é a nossa Jade Moreira?
Ela venceu o torneio de para cadeirantes no juvenil, tanto em duplas quanto em simples, isso foi muito legal, no US Open. Então, o jogo teve câmera, foi disputado, não foi na quadra central, mas numa das quadras do complexo, foi a primeira vez que a gente teve, o torneio de cadeirantes tem faz muito tempo, mas o cadeirante juvenil é a primeira vez que tem no US Open. Ela tem 17 anos e ganhou simples e duplas. Ela ganhou da japonesa no simples, em simples no tie-break do terceiro set, e foi interessante, eu tava vendo o jogo, mas não consegui ver inteiro, a japonesa fez 20 duplas faltas.
Nossa.
Toda hora que a japonesa tava sacando, a gente dava uma zicadinha para fazer a dupla falta, e aí a Jade ganhou, foi muito legal. E claro, o tênis é um esporte paralímpico, a gente, sim, tem nas Paralimpíadas o tênis, o Brasil não tem tanta tradição, apesar de ter tradição em quase todas as modalidades, o tênis do Brasil em cadeira de rodas ainda não é tão bom, e é legal ver alguém chegando aí com 17 anos, podendo ganhar outros títulos de Grand Slam, né, talvez comece a jogar o adulto também, e ganhou outros títulos de Grand Slam, e chegue na Paralimpíada de Paris jogando bem ali, porque a Paralimpíada de Paris vai ser no Saibro de Roland Garros.
Exato, e ela já saiu de quadra falando de Olimpíada, de Paralimpíada no caso, que estava empolgada, apesar de só ter 17 anos, não ter disputado as últimas Paralimpíadas, que ela já estava animada para disputar justamente por isso, assim, vendo que os resultados dela estão aparecendo, e nas duplas foi engraçado, a Jade é de Palmas, no Tocantins, mas treina em Brasília, e quando piscou na telinha o jogo de duplas dela, tava lá o Jota Moreira E embaixo a parceira dela, a M. Phelps.
Ah, é verdade.
Eu falei,
opa.
Michael Phelps, será que temos parentes aqui? É a Maylie Phelps, que era a parceira dela americana. Elas ganharam com muita facilidade a final. Então, um bom nome aí para a gente começar a prestar atenção de verdade, porque é isso, assim, é esporte paralímpico. Tem em todos os grandes lãs, os cadeirantes já disputam há muito tempo. Então, é legal de acompanhar. E parabéns para a Jade pelo resultado, o resultado dela que foi ali no último dia de Grand Slam, no penúltimo dia de Grand Slam, quando a Iga Swiatek ganhou novamente um Grand Slam e dominante total no feminino ali, né, a polonesa.
É, exatamente, atualmente ela é número um do mundo com 10 mil pontos, a segunda colocada tem 5 mil e pouco, então mostra a força que ela tem e mostra a força da Bia, que venceu há 3 ou 4 semanas a Iga Swiatek. A Iga perdeu 5 jogos, acho que agora 6, né? 6 jogos esse ano inteiro, e um deles foi para a Biadade que acabou sendo eliminada na segunda rodada do US Open, mas segue ali entre as 20 primeiras do ranking mundial. Já está jogando essa semana um WTA, já venceu uma partida ontem, e você entra lá no ge.globo/tênis para saber se ela foi avançando. A gente está gravando o podcast na terça-feira, 3 da tarde. Por enquanto ela venceu só um jogo, mas com certeza vai vencer outros nessa semana.
Bom, quem volta também essa semana, amanhã, né? No caso, quarta-feira, a Luiz Stefani vai fazer jogo de dupla lá na Índia. Ela tinha anunciado que ia voltar no WTA de Tóquio, mas antecipou, tem um WTA 250 na Índia, ela vai jogar com a Dubrovski, não com a japonesa que ela vai jogar em Tóquio, então mais uma brasileira pra gente prestar bastante atenção, é a volta da Luiza Stefani. Isso tudo foi lá no sábado passado, a Iga e a Polônia fazendo a festa lá, quer dizer, no caso a Polônia tinha ganhado do Brasil no sábado e perdeu da Itália no outro dia. No vôlei, e a Iga foi campeã mais uma vez, terceiro Grand Slam dela, ela que está dominando muito o tênis feminino atual. E no domingo tivemos o ápice, acho que do US Open, depois da aposentadoria da Serena e também do Bruno, que a gente já falou semana passada aqui. Carlos Alcaraz, novo número um do mundo, espanhol, ganhou o primeiro Grand Slam dele. Esse cara é para a gente prestar atenção, porque já é o mais novo número um do mundo, né, com 19 anos, bate alguns recordes que já estavam aí sendo batidos por ele que vem batendo recordes do próprio Nadal. Muita gente compara ele ao Nadal por ser um espanhol, por jogar muito bem no Cyber, mas Carlitos é um cara que a gente vai ver, acho que por algumas décadas aí, dominando o tênis masculino, né?
Com certeza. Em Roland Garros, há 3-4 meses, a gente achou que ele pudesse ganhar, ele foi eliminado nas quartas de final pelo Zverev. Aí alguns começaram a pensar, pô, o cara não é tão bom assim, não sei o que, vamos com calma, ele vai lá e ganha o US Open, que nem é no Saibro, né? O US Open é na quadra dura, ele ganha e vira o número um do mundo mais jovem da história, 19 anos. E assim, o Nadal ganhou o primeiro Grand Slam dele com 19 anos, lá Roland Garros 2005. Só que na época ele não virou número um do mundo, agora o Alcaraz virou. Então pode ser que a gente esteja conhecendo um dos maiores ídolos da história do tênis, mas vamos esperar como é que ele se desenvolve nesses próximos meses.
É ele que muita gente fala que ele é o tenista mais rápido hoje, ele se movimenta muito bem, tem uma direita potentíssima. Muita gente compara ele ao Guga por ter do nada não, né? Claro, a gente vem falando ele pelo menos há um ano, mas em um ano ter explodido e já ganhou o primeiro Grand Slam dele, então acho que Alcaraz estará nas nossas manchetes aqui por um bom tempo, e é um cara que aparentemente é muito gente boa, muito carismático, então também vai levar o tênis para um bom lado aí, agora que a gente está vendo o fim de uma era dos três gigantes ali, do Federer, do Nadal e do Djokovic, quase no fim da carreira, né? Acho que o Federer é mais próximo, depois o Nadal, o Djokovic acho que vai jogar um pouco ainda, mas a nova geração parece que chegou atropelando e mostrando as caras muito bem nesse US Open. Gui, para acabar hoje, para finalizar, me dá uma projeção do que a gente vai ver na semana e vai falar semana que vem. Tem Mundial de Ginástica Rítmica, tá rolando o Mundial de Wrestling. O que você destaca aí do Brasil nesses próximos dias?
Então, tá rolando o Mundial de Wrestling. O principal resultado do Brasil foi o da Laís. A Laís venceu uma luta, a Laís Nunes venceu uma luta, foi para as quartas de final, acabou sendo eliminada, mas a Laís é uma atleta que está sempre batendo na trave. Eliminada nas quartas, acho que é o terceiro ou quarto campeonato mundial que ela fica a uma luta de ir para a semi, mas ela é uma atleta que vai chegar em qualquer competição com chance de medalha, nunca como favorita, pelo menos por enquanto, mas ela tem lutado de igual para igual com as melhores do mundo. Ela perdeu por 4-2 as quartas de final para uma atleta que é muito forte, enfim. Eu acho que ela é o nosso principal nome. A Júlia Penalber seria a nossa segunda maior chance de medalha. Ela luta amanhã, hoje é terça, luta na quarta, e aí a gente vai acompanhar essa semana o resultado. Depois tem os homens da luta estilo livre, né? Não é luta livre, chama luta estilo livre, E aí a gente vai ver como os brasileiros vão, mas as principais chances do Brasil nesse campeonato mundial são com o feminino, a Laís, que já foi eliminada, e a Júlia Penalber. E a gente vai ter também, começando amanhã, quarta-feira, o Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica na Bulgária, que o Brasil tem chance de medalha, remota, mas tem chance de medalha. A melhor seleção do Brasil dos últimos anos, isso é interessante de falar. O Brasil ganhou uma medalha recente numa etapa da Copa do Mundo, e um mundial sem Rússia e Belarus, né, que continuam punidos pela Federação Internacional, fica mais aberto ali. Claro que Itália é favorito, claro que Israel tem um time muito bom, Bulgária tem um time muito bom jogando em casa, mas o Brasil pode beliscar uma medalha e vai ser interessante. É favorito? Não. Mas vai brigar por medalha. Se não conquistar a medalha, vai ser finalista, o que já será importante.
Gui, tocou o alarme da nossa editora de hoje, a Denise Bonfim, então acho que está na hora da gente encerrar o podcast. Muito prazer estar aqui contigo de novo. Valeu, Gui.
Valeu, Marcelo. É sempre um prazer fazer o Rumo ao Pódio ao seu lado. Muito obrigado e até semana que vem.
Boa! Como vocês sabem, o Rumo ao Pódio tem produção minha de Guilherme Costa. A edição nessa semana, de novo, é com Denise Bonfim, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Você encontra o nosso podcast lá na página do GE. Vai lá. ge.globo/rumoaopódio ou no seu agregador de podcast favorito, no seu tocador, vai lá no Globoplay, você acha a gente também. Muito obrigado pela companhia, galera. Muito obrigado mesmo. Saudações olímpicas. Tchau, tchau.